Peço que você abra a palavra do Senhor lá no livro de Esther, capítulo de número 2. Vamos dar continuidade a essa série que a gente iniciou na última pregação. O trecho da pregação hoje vai ser Esther, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 18. Mas a gente vai ler nesse início apenas até o versículo de número 4. A palavra do Senhor diz: Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Susã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto, concordou o rei. E assim se fez. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez temos o privilégio de abrir a Tua palavra, mais uma vez temos a oportunidade de, como igreja, e desfrutando da liberdade que nós temos de Te adorar, nós queremos clamar ao Senhor que o Senhor abençoe essa pregação, essa exposição, e que a gente possa aplicar, Pai, esses ensinos às nossas vidas com o poder do Teu Espírito Santo. Isso que nós oramos pedindo no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acho que aqui todos conhecem aquela história de uma menina órfã que é maltratada e que, de repente, tem a chance de comparecer em um baile dado pelo príncipe. E lá essa moça vai dançar e com o príncipe e, de todas as mulheres, a mulher pela qual o rei se apaixona é justamente ela. É a famosa história da Cinderela. E muitos aprenderam, não sei se em classes de EBD ou em casa, mas muita gente associa a história de Esther à história da Cinderela. Uma menina órfã, judia, comparece diante do príncipe da Pérsia em uma espécie de concurso de beleza, e dentre muitas, é por ela que o príncipe se apaixona e os dois vivem um lindo romance. Mas qualquer semelhança dessa história da Cinderela com a história de Esther é meramente superficial. Quando a gente presta atenção aos fatos relatados aqui no livro de Esther, a gente vai ver que a história dela nesse capítulo é muito mais sombria do que a gente imaginava. E é isso que a gente vai ver hoje, esse capítulo de número 2. Irmãos, às vezes a gente lê um livro da Bíblia e dá a impressão, lendo essas narrativas, que elas acontecem rapidamente, em questão de semanas e meses, o desenrolar da história. Mas só para vocês terem uma ideia, o livro de Esther se passa mais ou menos num período de 10 anos. Só entre o fim do capítulo 1 até os fatos relatados nesse segundo capítulo, você vai ter um intervalo de 4 anos. Primeiro capítulo, vocês se lembram daquele banquete que o rei Xerxes, o Assuero, estava dando, para um banquete que durou meses ali, né? Muito provavelmente porque faria uma investida militar contra a Grécia e ele precisava ali agradar os seus súditos e demonstrar todo o seu poder para que houvesse um certo apoio também daqueles nobres. Mas agora, anos depois, 4 anos depois, o rei Assuero já tinha retornado da Pérsia, depois de ter tomado uma surra dos gregos, e ele estava ali de volta. E também estava sem a sua rainha, porque vocês se lembram que Vasti tinha se recusado a comparecer diante do rei, e aí ele publicou um edito que, dentre outras coisas, proibia Vasti de comparecer diante dele novamente. E o texto nos fala, bem nesse iniciozinho, que o rei estava pensando nessas coisas, estava refletindo em tudo isso. Tinha apanhado, né, dos gregos, estava sem a sua rainha. Então, ele estava pensativo, estava meio que na fossa, como a gente diz hoje. E aí, alguns jovens conselheiros resolveram animar o rei. De repente, seria uma boa, em vez de ele ficar ali chorando por aquilo, refletindo, ele podia arrumar uma nova rainha. E essa é a sugestão que eles dão ao rei. E antigamente, como é que você arranjava uma rainha? O normal seria você buscar entre as famílias da nobreza e você fazer uma espécie de agrado a uma família, que era importante. A família também teria o prestígio de levar a sua filha a ser rainha de algum império. Esse era o normal. Mas Assuero, aconselhado por alguns jovens, ele pensa melhor, ou não pensa, né, de maneira alguma, e decide colocar em prática mais um plano extravagante. Dessa vez, o plano é sequestrar várias mulheres em todo o império, levá-las para a casa das mulheres no seu harém, na cidadela de Susã, sob os cuidados de Egai, eunuco do rei e guarda das mulheres. Então, os guardas tinham o comando de pegar as mulheres, quais? As que fossem jovens, virgens, de boa aparência e formosura. E elas passariam por uma espécie de tratamento de beleza, e depois, uma por uma, elas passariam a noite na cama do rei Assuero, do rei Xerxes. E dentre elas, uma seria escolhida. E as demais, você pode pensar que, bom, pelo menos elas voltam para casa, né? Mas não é o que acontecia. As mulheres que não eram escolhidas, e Josefo nos diz que eram mais ou menos 400 mulheres sequestradas, essas mulheres não tinham possibilidade de voltar para casa, mas elas faziam parte agora do harém do rei. E lá elas tinham refeições, abrigo. Não era uma coisa tão ruim nesse sentido para muitas mulheres, muitas talvez até desejassem esse tipo de vida, mas vocês devem imaginar como deve ter sido para outras mulheres que não tinham mais a possibilidade de formar uma família, porque o rei Assuero estava preocupado com a sua luxúria, com o seu prazer. Não importava o plano que essas mulheres tinham, o plano que seus pais tinham para elas também, elas ficariam presas ao capricho de um rei, e a qualquer momento ele poderia chamá-las pelo nome para mais uma noite com ele. E a vida era difícil para as mulheres antigamente, mas era difícil para os rapazes também. Tanto que, de acordo com Heródoto, anualmente 500 rapazes também eram sequestrados, convocados, né, pelo rei para servirem como eunucos, anualmente. Né, e você sabe quais são as implicações de tudo isso para um rapaz. Homem ou mulher, não importa, eles eram mercadoria, eles eram descartáveis nas mãos do imperador, nas mãos do império. Depois de a gente ver esse plano mirabolante do rei, agora o autor de Esther vai nos voltar aqui para dois personagens que talvez sejam os personagens principais desse livro, que são Mordecai e Esther. A partir do versículo 5, a gente é apresentado a Mordecai. Acompanhem comigo. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Então, aqui a gente conhece o Mordecai, descendente de Quis, da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes de Israel. E, pelas informações que a gente tem aqui, a gente aprende que Mordecai faz parte da família ampla do rei Saul. E vocês verão como que isso vai ser importante no desenrolar da história a partir do capítulo 3. Mas ele era da família de Saul, tinha os mesmos ancestrais que Saul teve. E a gente fica sabendo também que os ancestrais de Mordecai tinham sido levados cativos para a Babilônia, como a gente viu na última pregação. Provavelmente bisavô de Mordecai, os avós também. E aí mais de 100 anos se passam desde aquele... Desde que eles tinham saído do exílio, lá de Jerusalém, aqui para o exílio babilônico. E aí você tem a história de Mordecai. Você percebe que ele nasceu no exílio também, nasceu longe de Jerusalém. E apesar de ser da tribo de Benjamim, de uma família judia, tudo indica no texto que ele já era um cara assimilado pela cultura persa. Era um cara que vivia bem ali na cultura persa. Tanto que o nome dele, Mordecai, talvez na sua tradução seja Mardoqueu, né, significa homem ou adorador de Marduk, que era um deus pagão dos persas. E Outra informação que a gente tem, que indica que ele estava confortável vivendo na Pérsia, é que ele morava na cidadela de Susã. Não na cidade de Susã, na periferia. Ele morava na cidadela, que era o centro do império. E tudo indica que ele era um cara bem relacionado, talvez até tivesse algum cargo importante lá no império, e indica que ele parecia viver muito bem naquele círculo lá no Império Persa. E a gente fica sabendo também no versículo 7 que ele criara Adassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então, aqui, a gente é apresentado também a Esther. E o texto nos diz que ela é uma jovem, bela, de boa aparência e formosura. E a gente já sabe que é exatamente esse o tipo de mulher que o rei Xerxes está procurando. Mulheres formosas, virgens, de boa aparência. E ela é a única personagem do livro que é apresentada com dois nomes. Adassa é o nome hebraico, significa murta, que é uma pequena planta, uma planta bonita, com uma florzinha branca. E o nome persa, que é Esther, talvez tenha alguma coisa a ver com a planta murta, porque ela tem um formato de estrela, e talvez Esther venha de estrela, mas há fortes indícios de que o nome dela tem a ver com a deusa pagã Ishtar. O autor Leland Ryken nos diz que, provavelmente, ao apresentar Esther com dois nomes, é a maneira de o autor dizer que Esther está tentando viver em dois mundos. Ela tem duas identidades que estão em tensão. Parte dela era Adassa, a mulher judia pertencente ao povo de Deus, e a outra parte era Esther, a bonita jovem tentando viver num mundo estranho às suas crenças, um mundo que só se importava com as aparências. E a gente sabe também que ela era órfã e que o seu primo Mordecai, provavelmente bem mais velho que ela, a criou como sua filha. Agora que a gente já sabe o que estava acontecendo no império, o que o rei estava procurando, e agora que nós fomos apresentados a Adassa, Esther e Mordecai, a gente vai ver como é que essas duas coisas vão se ligar. Veja a partir do versículo 8º. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Egai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Egai, guarda das mulheres. Um comentarista judeu do século XV, ele pergunta, por que Mordecai, ao ouvir o anúncio do rei, não arriscou sua vida levando Esther para um lugar longe dali, até que aquilo tudo terminasse? Ele deveria preferir a morte ao ver a sua filha adotiva, a sua prima Esther, sofrer na mão daquele déspota Xerxes. E a pergunta é, por que Esther também não recusou? Pelo menos não tem indício aqui. Parece que não houve nenhum tipo de resistência dos dois. O fato é que Esther foi levada com os guardas para a casa das mulheres. E o versículo 9 continua. A moça lhe pareceu formosa ao eunuco do rei Egai, e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Então, a gente aprende aqui que Esther não apenas era formosa, mas que ela também era agradável aos olhos de Egai, o eunuco do rei. E a gente aprende também que ela alcançou o favor diante do eunuco. E alcançar o favor aqui dá a ideia de que ela estava trabalhando para conseguir o favor dele. O império funcionava com base na superficialidade, na aparência, e parece que Esther estava bem assimilada nesse sentido. Não importava o que ela tinha que fazer, não importava as exigências do império, ela parece não só não oferecer resistência, mas parece estar jogando muito bem aquele jogo que lhe foi proposto. Então, ela passa por tratamento de beleza aqui. E o versículo 12 nos diz que esse tratamento de beleza durava um ano, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e ungüentos. E ela também recebeu vários alimentos que provavelmente ajudariam nessa dieta de embelezamento. E, diferente de hoje, a cultura antiga não tinha essa fixação que a gente tem por magreza. Muito provavelmente, Esther foi engordada, né? Ela recebeu alguns alimentos para ficar mais bela aos olhos do rei. Fora, então, irmãos, o tratamento que ela teve de beleza de perfumes, as comidas especiais, ela também teve um tratamento especial, porque ela recebeu 7 mulheres que eram serviçais, que ajudavam a cuidar dela, e ela podia andar por todos os melhores aposentos da casa das mulheres. Tudo isso porque ela conseguiu o favor de Hegai, o eunuco do rei. E aqui, meus irmãos, a gente já pode fazer alguns apontamentos. Esther está prestes aqui a ganhar uma posição de destaque no reino da Pérsia, assim como Daniel e seus amigos conseguiram lá no reino da Babilônia. Mas a gente já começa a notar muitas diferenças aqui entre Esther e entre Daniel e os seus amigos. Vocês lembram de Daniel? Em várias situações, ele e os seus amigos resistiram ao que o império exigia. Vocês devem comer essa comida aqui. Eles disseram, olha, a gente prefere não comer essa comida, porque são comidas proibidas ao nosso povo. A gente prefere comer tais comidas. Deus permitiu. Depois, mais tarde, Sadraque, Mesaque e Abidinego estavam lá diante da multidão e todos deveriam se prostrar diante da estátua de ouro erigida por Nabucodonosor. E eles falaram, a gente não vai se prostrar, mesmo que a gente precise morrer, mas a gente não vai se prostrar. Eles sabiam que poderiam pagar com a própria vida. Aí você compara Daniel e os seus amigos com Esther nesse momento da história e parece que é muito diferente. Esther parece não se importar com o tipo de comida que ela comia. Parece também que ela não oferece resistência ao dormir com o rei pagão. Por mais difícil que fosse a situação de Esther, ela tinha, sim, uma escolha, que era resistir àquilo tudo, como Daniel e os seus amigos fizeram. Mas parece que Esther aqui já está amoldada, já está aculturada, está assimilada pela cultura persa, e ela acaba se prostrando diante do rei Assuero. Sua identidade judaica estava sendo abafada pelos seus atos e estava sendo abafada deliberadamente porque Mordecai, seu primo, seu pai adotivo, havia dito para que ela não declarasse a identidade. Olha o que fala o versículo 10. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, porque Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Agora, por que Mordecai exigiu isso de Esther? Não tem como a gente saber. Talvez ele pensasse que a fé de Esther seria prejudicial a ela lá dentro. E a gente vê que parece que está funcionando o plano, se o intuito era esse. Esther está prosperando lá dentro ao esconder a sua fé e agir como uma mulher persa qualquer. Exatamente o que Assuero estava procurando numa esposa. O relato continua ali no versículo 11. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, e a gente já viu como é que é. Então, versículo 13, é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres sob as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Aparentemente, as mulheres podiam levar algum objeto especial para a noite com o rei, talvez um perfume, uma joia, uma roupa especial, e Esther não pede nada, exceto aquilo que o Hegai tinha dito para ela. O Hegai sabia o que agradava ao rei, e ele deu a dica para Esther, e é isso que ela leva. E Esther acaba caindo no agrado do rei, porque o versículo 16 nos diz que ela foi levada ao rei Assuero no sétimo ano do seu reinado, e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, ali estava a mulher que o rei procurava, bonita como a rainha anterior, a rainha Vasti, mas mais obediente aos ditames do império. Por isso, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres e colocou a mesma coroa que Vasti havia rejeitado do rei. E todo o povo se alegrou com o rei. O versículo 18 nos fala que o rei deu outro banquete e que ele concedeu alívio às províncias, provavelmente perdoando impostos ou diminuindo impostos, e mandou presentes também para todo o povo. Esse, meus irmãos, é o relato que nós temos aqui até o versículo 18, da narrativa de Esther. E após a gente ler esses 18 versículos, a gente tem aqui a oportunidade de pensar em algumas coisas e fazer algumas aplicações para a gente. A primeira aplicação que eu gostaria de deixar para os irmãos tem a ver com as consequências do pecado. Pergunta que a gente deve fazer: por que é que Esther e Mordecai estavam vivendo em Susã? E a resposta é por causa do pecado. Por causa do pecado dos seus antepassados, em primeiro lugar. Porque foi a desobediência do povo de Judá que fez com que Deus disciplinasse o seu povo e o enviasse para o Império Babilônico. E nessa leva dos exilados foram familiares de Mordecai e de Esther. Só que foi a desobediência deles que fez com que eles permanecessem também naquela terra, porque eles tinham a oportunidade de voltar quando Ciro decretou a liberdade dos judeus para que voltassem. Por que que os familiares de Mordecai e de Esther não voltaram? Por que que eles permaneceram ali? Por que que eles não foram com Zorobabel? Eles preferiram, em vez de ir para a terra da promessa, ficar na terra persa, onde eles achavam que a promessa de uma boa vida era melhor. Algumas décadas se passam e nós chegamos à situação em que Esther e Mordecai se encontram, e tudo indica, irmãos, que eles poderiam também voltar naquela altura do campeonato para Jerusalém, junto com os outros judeus contemporâneos. Tanto é que mais tarde Esdras e Neemias vão voltar com mais judeus para lá. Mas o fato é que, se os seus pais tivessem voltado para Jerusalém, se eles tivessem voltado para Jerusalém em outra ocasião, eles não estariam assim, não seriam um alvo tão fácil dos mandos e desmandos do rei Assuero. Por causa do pecado deles e dos seus pais, eles estão pagando o preço. Os pais foram ficando, em vez de voltar à terra prometida, e os filhos seguiram o exemplo dos pais. Esther se casa com rei pagã, parece que está esquecendo da sua identidade como povo de Deus, membro do povo da aliança. E esses fatos nos ensinam que as consequências do pecado podem ser duradouras e podem, inclusive, influenciar, prejudicar outras pessoas, principalmente aquelas que estão debaixo do nosso cuidado, no caso aí de pais e filhos. Por isso que os pais precisam ficar atentos às escolhas que fazem hoje, ao estilo de vida que pretendem dar à sua família. Pais que negligenciam a igreja, por exemplo, que não veem tanta importância em frequentar os cultos, em ser membro de uma igreja, em ter comunhão com os irmãos, em aprender com os irmãos da palavra do Senhor. É o exemplo que o filho está vendo. E provavelmente ele vai seguir os mesmos caminhos do pai. Ele aprende mais com exemplo do que aquilo que o pai fala. Por isso, os pais devem cuidar do exemplo que estão deixando para os seus filhos. O autor Vori Balkan, num dos seus livros sobre família, diz que a decisão mais importante a ser tomada por um líder de família é assegurar-se de que eles são membros saudáveis de uma igreja saudável. Isso é mais importante do que a avaliação de sua situação financeira, uso do tempo, perspectivas de entretenimento, onde e como vivem, que carro tem, onde e como seus filhos são educados ou qualquer outra questão acerca do estilo de vida. Nenhuma dessas coisas é tão significante como a membresia na igreja. Os filhos aprendem pelo exemplo. E se as escolhas que os pais tomam demonstram que a igreja do Senhor não é importante, provavelmente é isso que eles vão fazer mais tarde também. Ou pais que negligenciam o ensino em casa, o ensino no lar da palavra do Senhor. Pais que têm um péssimo relacionamento, marido e mulher que não se perdoam, vivem sempre em conflito. Tudo isso, irmãos, faz a diferença na vida dos filhos. Apesar de os filhos serem responsáveis diante do Senhor pelos seus atos, o fato é que tudo isso pode ser uma pedra de tropeço na vida deles, o exemplo dos pais. Por isso, o cuidado deve ser redobrado. E a segunda aplicação tem a ver com não negociarmos a nossa fé diante das exigências do império secular. Por enquanto, o que a gente tem visto aqui é uma mulher bonita, Esther, uma mulher que é cativante, que é obediente, e essas são boas qualidades, você ser obediente, você alcançar o favor das pessoas, ser sociável, mas até que ponto esse tipo de coisa deve ser estimulada? Porque ela obedeceu uma ordem do seu tio Mordecai de esconder a sua identidade judaica, a sua identidade como povo de Deus. Mordecai também parece não ter resistido aos comandos lá do rei Assuero. Não seria o caso de os dois aqui terem uma santa indignação e oferecerem resistência ao que o império exigia? É claro que haveria consequências, como com os amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha. O próprio Daniel, em outra ocasião, falou para o rei, não, isso eu não posso fazer. Foi jogado na cova dos leões. Um homem íntegro que servia o rei de maneira exemplar, mas quando foi para colocar em xeque a fé dele, ele disse, não, aqui eu não posso seguir o rei, não posso obedecer, mesmo que eu vá para a cova dos leões. Daniel nos ensina que ele era do império, estava vivendo no império, mas não pertencia ao império. Assim como nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E eu não estou dizendo, irmãos, que a situação de Esther, principalmente, não era difícil. Imagina você ser levada à força, ao que tudo indica, por um rei tirano, para passar a noite com ele, para viver num harém com, sei lá, milhares de mulheres. Ela tinha pouca escolha diante da situação. Mas a própria Vasti já tinha mostrado para a gente que o imperador não podia obrigá-la a obedecer, mesmo que a consequência fosse o banimento do reino ou a morte. Ian Duguid, que é um professor do Antigo Testamento do Seminário de Westminster, diz o seguinte, considere o que Esther estava disposta a suportar por causa do império. Ela estava disposta a ser tocada e apalpada, engordada e aspergida, perfumada e preparada por um período superior a 12 meses para permanecer uma noite no quarto real. Na verdade, isso não é pior do que a preparação que muitos suportam por causa de uma possível carreira ou pelo sucesso no mundo dos negócios. Muitos estão dispostos a suportar quase tudo para ganhar os prêmios cintilantes que o mundo tem para oferecer. A dor, muitas vezes, parece ser o pré-requisito necessário para a beleza e o sucesso. E, ainda assim, estamos pouco dispostos a nos submeter ao tratamento de beleza de Deus para o nosso encontro com Cristo. E a pergunta é, será que esse também não é o nosso caso? Quantas vezes nós não negamos diretamente a nossa fé, mas nós escondemos a nossa identidade como filhos de Deus em nossos atos para podermos prosperar no mundo de alguma maneira. E o pior, a gente faz tudo isso sem nenhum imperador exigindo, sem ninguém, nenhum guarda espetando você com uma espada. Você faz de maneira voluntária. A verdade, irmãos, é que nós gostamos de olhar para esses fatos aqui, por exemplo, de Daniel e dos seus amigos, e nos imaginarmos como eles. Mas nós somos muito mais parecidos com Esther e Mordecai nesse momento da história, negociando a nossa fé. Talvez para Mordecai a tentação fosse viver na cidadela, ter influência, poder. A tentação de Esther era justamente a autopreservação, talvez até a ideia de ser a rainha também era tentadora para ela. Mas e para você, para nós, qual que é a tentação hoje? Parece que muitas vezes é mais fácil a gente ser assimilado pela cultura talvez para você não ser visto como esquisito na universidade ou estranho na escola, para não perder as amizades. São frequentes as situações em que a gente tem que escolher entre aquilo que é certo diante do Senhor e aquilo que é culturalmente aceitável. Um patrão, por exemplo, que é severo e injusto com o seu empregado, porque diz ele, por que você é benevolente? O mundo é selvagem mesmo. É assim que funciona lá fora e eu preciso tratar ele dessa maneira para não ficar mal acostumado. Ou então um empregado que fica mal acostumado e ele segue o padrão dos seus amigos de tratar o seu patrão, o seu empregador, e acaba também se acostumando de maneira cultural, não prestando atenção ao que a Bíblia diz para servir o seu Senhor, mesmo que ele não esteja vendo. Talvez o comerciante também, que diz, olha, eu não tenho escolha, ou eu faço isso, esse negócio escuso, ou a minha loja fecha. Eu não tenho como competir com a concorrência dessa maneira, cumprindo exatamente os detalhes da lei. A tensão vai ser constante. A pressão para a gente se amoldar à cultura vai ser constante. Nesses dias eu recebi, num grupo de WhatsApp, a foto de algumas pessoas aparentemente cristãs em um protesto político, orando em cima de uma bandeira do Brasil com um palavrão bem grande no meio. Um dizer lá com um palavrão. E as pessoas orando fervorosamente pela nação. Gente, olha a mistura que a gente está fazendo muitas vezes, se acostumando com o que a cultura acha normal. Você pode passear, participar de passeadas, você pode se engajar culturalmente, claro que pode. Você pode se engajar politicamente, inclusive, desejar um país livre de corrupção, mas você precisa fazer isso como cidadão do reino de Deus. Até determinado momento você vai com aquela pessoa. Depois você fala, aqui eu não posso ir. Dessa maneira, não. Eu não vou lutar contra a corrupção ou outras coisas de uma maneira que não agrada ao Senhor. Paulo nos diz em Romanos, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ele não fala vençam o mal com o bem em uma pitadinha de maldade, só para as pessoas ficarem ligadas, para ver que você não é esse bobalhão. Vençam o mal com o bem. Confiem no Senhor. Se engajem culturalmente, mas não negociem a fé de vocês no trabalho, ou em engajamento político, ou na internet, ou na escola, na universidade, onde quer que seja. Não negocie a sua fé. Não seja como os outros que não agradam a Deus. Agora, irmãos, uma coisa que é bem interessante quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, por exemplo, Mordecai e Esther fraquejando aqui culturalmente. Mas, mesmo assim, Deus vai usar esses dois personagens para os seus fins. A gente vai ver que depois haverá uma mudança no comportamento de Mordecai e de Esther. Eles vão ser usados pelo Senhor e de uma maneira que vai ser exemplo para nós. Mas Deus vai usar esses atos maus deles, essa fornicação de Esther, essa sujeição ao rei, ao imperador. Ele vai usar todos esses atos maus, como ele fez com os atos dos irmãos de José, para transformar o mal em bem e para conseguir colocar em prática os seus bons propósitos de redenção, que tem tudo a ver conosco. Ele vai usar esses atos moralmente questionáveis para cumprir o plano de redenção, e a gente vai ver mais para frente como é que Deus vai, como é que a história vai se desenrolar, como é que Esther e Mordecai serão usados para livrar os judeus daquela época do genocídio persa, e como isso, o que isso tem a ver conosco hoje em dia. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que esse padrão você vai achar por toda a Bíblia. Deus pega pecadores, pessoas falhas, fracas, ele as ama, as resgata, as santifica pouco a pouco e as usa para a sua glória. Foi assim com Abraão, que mentiu para proteger sua esposa. Foi assim com Moisés, que matou um egípcio. Com Davi, o homem segundo o coração de Deus, que cometeu adultério e mandou Urias para a morte. Foi assim com Pedro, o discípulo que disse que nunca abandonaria o Senhor e que negou o Senhor na noite em que ele foi preso. E é assim conosco, irmãos. Todas essas pessoas que eu citei, inclusive Mordecai e Esther, vão ser exemplo para a gente em alguma situação. mas a Bíblia não esconde as suas falhas. Porque mesmo esses grandes homens, mesmo Ruth, tão amada por nós, mesmo Daniel, um homem corajoso e fiel, eram pecadores miseráveis que precisavam de um grande Salvador. Por isso, você não deve se espantar quando você vir as falhas em Mordecai e Esther nesse início de história. A história bíblica não é sobre homens ilibados moralmente, heróis sempre virtuosos. Ao mesmo tempo em que essas pessoas são santas e separadas por Deus, elas são pecadoras. Lutero disse isso muito bem quando ele cunhou aquela famosa frase latina, simul iustus et peccator. Somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Justificados por Deus, separados por Ele, mas infelizmente ainda pecadores, e pecadores que às vezes pisam feio na bola. Isso não significa, irmãos, que o pecado não seja sério, que as consequências não sejam gravíssimas às vezes, até irreversíveis, mas significa que Deus é fiel e Ele é capaz de usar e nos resgatar desse lamaçal que muitas vezes a gente se mete e nos usar de novo para o seu louvor e para a sua glória. E Deus usa vários meios para conseguir isso. E um dos meios é a pregação da palavra. Quando você se expõe à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus, é o Senhor falando através da palavra dEle. E em tudo isso, a aplicação para cada um de nós hoje, o chamado para cada um de nós, cada um que tem negociado a fé, que tem vivido aquém do chamado cristão, o chamado hoje é: arrependa-se desses seus maus atos, desses seus atos, se prostre diante do Senhor, se arrependa e busque o perdão de Deus. Talvez você esteja se sentindo culpado por uma decisão terrível que você tomou no passado e você acha que não tem como sair dela, um relacionamento, por exemplo, relacionamento que desagradou a Deus, ou você escolheu a sua carreira por motivações completamente erradas. Isso não significa que Deus não possa mudar você, gerar arrependimento no seu coração e usar você para a glória dEle. A Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Arrependa-se e viva seguindo o que a palavra de Deus fala através do apóstolo Paulo em Efésios 4. Não andem mais como andam os gentios na vaidade da sua mente. Ou em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você crê em Jesus, você faz parte do povo de Deus e, por meio do Espírito Santo, Ele pode te levar de novo e de novo ao arrependimento e Ele, com certeza, vai terminar a boa obra que Ele começou em você. E, por fim, irmãos, nós aprendemos mais uma vez que a história da Bíblia é sobre um Deus que salva pecadores constantemente por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou no lugar do seu povo. E eu sei que a gente gosta de ter heróis, né? As crianças desde cedo têm heróis no esporte, a gente tem heróis na política, no passado, homens corajosos que combateram ditadores. Mas a gente estudando eles, a gente vê que todos eles são falhos em vários momentos. E você olha para heróis da Bíblia, que estão até lá no hall de heróis da fé cristã, lá em Hebreus 11, mas você vê que são pessoas falhas também. Mas a Bíblia trata de um herói perfeito, de um Salvador perfeito. E quando você fala desse herói, Jesus Cristo, você pode falar com a boca cheia: ele nunca errou, ele nunca pecou, ele nunca decepcionou ninguém, ele sempre salva no momento, e ele vai voltar para terminar com toda a bagunça feita pelo pecado e vai redimir toda a terra. Como Esther, o nosso Senhor cresceu também longe de casa e em meio à tentação. Ele também teve um pai adotivo, e assim como ninguém imaginava que Esther fosse a rainha da Pérsia, ninguém imaginava que Jesus, aquela pessoa simples, fosse o rei dos reis, de maneira correta e sem pecado. E o nosso Senhor foi tentado também pelo Império Mundano, pelo chefe de todos do Império Mundano. Mas ele resistiu, disse não à oferta de Satanás, porque ele sabia que somente Deus era digno de toda adoração. E ele escolheu a cruz, irmãos, onde ele pagou por todas as vezes que eu e você negociamos a nossa fé, todas as vezes que nós escolhemos os valores do império secular. E ao mesmo tempo que o nosso Senhor fez isso, ele nos mostrou como nós devemos agir nesse mundo. E assim como ele não escondeu a sua identidade, ele nos chama hoje a sermos discípulos dele, separados para ser sal e luz nesse mundo mau. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio, Pai, da exposição da Tua Palavra. Como é bom ver esse livro de Esther sobre fatos que aconteceram há tantos e tantos anos. E nós vemos que tem tudo a ver conosco, nós que somos povo de Deus, porque nós sabemos que o Senhor agia nos bastidores, usando pessoas falhas e fracas, mas para cumprir o Teu propósito, propósito que acabou culminando na nossa salvação com Jesus Cristo vindo e morrendo naquela cruz por nós. Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas que são pessoas que estão no mundo, que vivem e que, até em alguns casos, fazem coisas que todo mundo faz, coisas que são comuns à humanidade, mas não nos deixe, Senhor, pecar contra Ti e imitarmos os atos maus dos gentios em tudo que formos fazer, seja nos estudos, seja em engajamento político, seja no nosso trabalho, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente lê, que nós possamos saber separar bem aquilo que nos distingue como povo de Deus separado e que o Senhor nos dê coragem para que a gente não comprometa a nossa fé, não negocie a nossa fé, mesmo que isso desagrade nossos amigos, mesmo que sejamos os estranhos na nossa cultura, mas ajuda-nos a viver unicamente para a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso culto ao Senhor termina aqui. Que o Senhor abençoe todos vocês nessa semana também.